Amigos, vamos então dar início à nossa reunião. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós quantos precisamos para ter quórum? Precisamos ou 12? 11. Estamos já com quórum. Eu queria começar por pedir desculpa aos senhores deputados que vieram diretamente para esta reunião pelo atraso que houve face à hora que estava inicialmente prevista, na justa medida que a reunião com os auditores de Defesa Nacional, enfim, as perguntas foram bastantes e já antecipando essa derrapagem de tempo, nós tomamos a iniciativa de alargar o horário. Nós hoje temos um ponto único na ordem de trabalhos, isso não quer dizer que não possamos tratar outros assuntos. Eu gostava de dar nota que na minha deslocação a Angola, no âmbito dos trabalhos da Cplp, que tive a oportunidade de ter um encontro com o Presidente da Comissão de Defesa Angolana, do Parlamento Angolano, e dar continuidade ao trabalho que o Sr. Vice-Presidente Miranda Calha estava a fazer, no sentido de tornar possível uma putativa visita nossa de resposta e de cortesia à que já tinha sido realizada pelos nossos homólogos angolanos. Esse assunto teve um acolhimento significativo e, portanto, logo que haja informação mais detalhada sobre essa possível visita, terei a oportunidade de transmitir aos senhores deputados. Depois de dar nota que estive presente num encontro em Bucareste, no âmbito, eu e vários senhores deputados de três comissões da política de comum de segurança e defesa, obrigado senhor coronel, e dar nota que foram reuniões setorialmente interessantes, as reuniões coletivas, isto é, as reuniões plenárias, foram de reduzido interesse e até bastante, na minha ótica, isto é uma ótica muito pessoal, para além de desinteressantes, muito pouco produtivas face às questões que hoje se colocam à Europa. Isto é uma visão pessoal. Dizer que oportunamente faremos chegar aqui um relatório sobre o conteúdo dessas reuniões. Não sei se há algum ponto que não se destaque como ponto prévio, a ordem de trabalhos, já que abri esse tema. Não havendo, vamos passar à ordem de trabalhos. Há um pedido de audição apresentado pelos senhores, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, dos senhores ex-ministros da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar Branco e José Alberto Azeredo Lopes, a propósito das declarações produzidas pelo Presidente em PORDEF. Como é tradição nestas circunstâncias, passava a palavra ao partido requerente para apresentar o requerimento e depois dava a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos,
por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, efetivamente este requerimento que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda aqui apresenta surge no âmbito das declarações nesta comissão do Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da EMPORDEF, Dr. João Pedro Martins, que nos apresentam, portanto, muitas dúvidas e achamos que é forma de alguma gravidade. De acordo com essa audição que aqui foi feita, o Sr. Presidente da EMPORDEF levantou suspeitas de ilegalidades e irregularidades no processo da privatização ou concessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo e também com base no processo de encerramento da EMPORDEF, onde apresenta uma situação contabilística baseada em informações falsas, de acordo com o presidente da Empordef. No fundo, é para que toda esta situação seja devidamente esclarecida, cabalmente esclarecida, aqui no Parlamento e na Comissão de Defesa, e é por isso que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta aqui este requerimento para ouvir os senhores ex-ministros de Defesa Nacional, o senhor Dr. José Pedro Guerra Branco, o ex-ministro da Defesa Nacional, Dr. Azeredo Lopes. Era só, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Eu ia percorrer os grupos todos, Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Colegas, me permitem, é que eu estou na primeira comissão com o Ministro da Administração Interna ao mesmo tempo que tem essa comissão. Eu vim a correr só para dizer que votava a favor do requerimento apresentado e, portanto, era essa a posição que queria anunciar e ir-me embora. Portanto, estou noutra comissão, Sr. Presidente.
Lamento, boa comissão.
Mas voto a favor do requerimento, obrigado, portanto, que conste já para efeitos da votação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados, eu acho que pode votar à mesma mesmo, porque aqui não tem que carregar o botãozinho, portanto não tem esse problema, nós podemos considerar. Não, percebemos perfeitamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este requerimento, o que é que... Vamos ver. O Bloco de Esquerda, a explicação que aqui dá para ouvir logo dois ex-ministros é que numa audição recente ouvimos um responsável, portanto, pela Empordef, a falar de alegadas ilegalidades e irregularidades praticadas numa empresa, portanto, que tinha dirigentes, portanto, àquela altura. Eu não percebo qual é o sentido prático, nós não percebemos qual é o sentido prático e útil de ouvir ex-ministros sobre matérias que, a serem como aqui foram trazidas, mas ainda mais ficaram, digamos assim, no ar, não se materializaram depois em nada, mas que, da forma como foram apresentadas, serão, naturalmente, do eventual foro de quem gera as respectivas entidades. Querer imediatamente ir ao poder político, não tem qualquer responsabilidade na gestão direta, parece-me com outro objetivo político que não, naturalmente, o querer apurar a verdade ou tentar encontrar, seja o que for, de preocupação, de esclarecimento em relação a estas mesmas matérias. Há outras matérias que, automaticamente, a serem apresentadas da forma que foram, serão, for judicial, não são de competência nossa. Portanto, eu ia propor ao Bloco de Esquerda o seguinte: o Bloco de Esquerda não forçava a votação hoje, ficava suspenso este requerimento. E ouviríamos então, se o objetivo é de facto apurar qualquer verdade, ouviríamos anteriores responsáveis desta entidade. Se houver no decurso dessas audições alguma matéria que leve, do ponto de vista político, a ter de ouvir ex-ministros, então acho que poderá fazer sentido ouvi-los. Agora, acho que podemos ter uma não-audição, ou duas não-audições, para ser mais exato, porque o que é que vêm cá ministros, ex-ministros dizer em relação a esta matéria? Olha, sabe de algum caso de ilegalidade ou irregularidade? Não, pronto, e acaba a audição, é isto que o Bloco de Esquerda pretende, ou o Bloco de Esquerda já concluiu o que queria concluir, mesmo sem ouvir. E, portanto, o apelo que fazemos é este, porque nós não queremos votar contra o requerimento, mas vamos ver qual é, de facto, o objetivo do Bloco, se insistir em mantê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Partido Socialista, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, da parte do Partido Socialista, nós encaramos este requerimento, enfim, não é? De uma forma bastante factual, nós, podendo lê-lo, como todos aqui o lemos, vemos que ele é motivado pela anterior audição do Dr. João Pedro Martins, uma audição em que tivemos oportunidade, inclusivamente, de nos expressar, identificar claramente o que era o passado deste processo e do que é o futuro que nós queremos para uma indústria de defesa participada, forte e dinâmica, que tenha participação do Estado e uma participação estratégica do Estado. O requerimento assenta justamente nas informações ou em ideias que nos foram passadas apresentadas durante essa mesma audição, nomeadamente, e cito, as que dão conta de suspeitas de ilegalidades e irregularidades de contabilidade. Enfim, isto são matérias, como disse, e muito bem, o Sr. Dr. João Pedro Martins, Presidente da Comissão Liquidatária, já teria participado às entidades competentes. Por isso, não são matérias que eu considero ser do foro político e do foro da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, e certamente que tudo será o mais cabalmente esclarecido em sede própria, que não esta. Depois, o requerimento invoca também, enfim, conseguirmos apurar todas as questões em redor do processo de encerramento da Impordef. Eu relembro que o Sr. Presidente da Comissão Liquidatária disse-nos aqui em primeira mão, creio eu, que o encerramento desta holding estaria por semanas, e é essa a citação que eu faço, da ideia que nos transmitiu. Eu acho que enquanto a holding não estiver liquidada, não vale a pena nós estarmos a olhar para um processo, enfim, que está ele próprio em curso e a tão breve trecho terá o seu fim. Se depois da holding liquidada nós quisermos politicamente ouvir os responsáveis atuais ou os responsáveis passados, eventualmente, não é? Enfim, por acharmos que temos motivos de facto, podemos, creio eu, voltar a esta matéria, mas por enquanto eu junto ao pedido que foi feito pelo deputado Bruno Vitorino e pelo PSD de podermos eventualmente adiar esta votação, no sentido de neste momento não nos parecer que existe matéria de facto para que aqui possam vir a ser chamados dois ex-titulares, quando muitos outros procedimentos poderia haver anteriormente, e não é este o momento oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ia dar a palavra aos grupos, depois dava a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faço a leitura parecida com o que foi aqui dito pelos nossos colegas. Ou seja, a partir do momento em que o que sustenta este pedido é informações apresentadas na audição dão conta suspeitas e ilegalidades ou realidades da contabilidade dos estaleiros nacionais de venda de Castelo no processo que levou à sua privatização, questões relevantes sobre o processo de encerramento baseado em situações contabilísticas e informações falsas, e que ele também informou a comissão que tinha participado ao Ministério Público deste mesmo, eu acho que nós não devemos estar a analisar coisa de cima nenhuma nesta, em relação a isso. O que é que nós já sabemos deste processo que tem a ver com a questão política? Foram prestadas em 2014, aqui à Comissão de Defesa e em plenário, quando se discutia o Orçamento de Estado, informações do Ministro Zé Pedro Aguiar Branco sobre a razão em que levou à extinção da Impordef. Foram dadas todas as explicações políticas. O Ministro Azevedo Lopes também falou sobre esta questão e falou das dificuldades que estava a ter em levar a cabo esse processo e disse que mantinha a decisão também da liquidação do mesmo e manifestou dificuldades que estava a ter em relação ao aço, que ainda estava pendente de ser vendido, ou...
Alguém cala aí, faz favor. Alguém auxilia o nosso amigo. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pedro.
Em relação ao aço, a questões relativamente à própria contabilidade, etc., manifestou essas dificuldades e preocupações, fê-lo com transparência, como tinha feito o ex-ministro. E como nos foi dada a informação, e foi à pergunta que eu coloquei sobre que informações tinha a dar à Comissão de Defesa, sobre a questão da liquidação ou não, ele prestou-nos essa informação, que seria no início de abril. Aliás, o órgão de comunicação social até disse que o despacho iria ser apresentado no início de abril. Portanto, eu acho que, politicamente, o que pode fazer a Comissão é, numa audição futura do atual Ministro da Defesa Nacional, quando a empresa for alvo de liquidação total e terminada, falar todo o processo que foi desencadeado em 2014 pelo Ministro Aguiar Branco. É nessa parte que eu acho que devemos elaborar sobre esta questão. Portanto, este pedido vai dar nada, porque vamos falar de coisas que eles conhecem absoluto, os dois ministros, e vai dar nada, porque eles podiam falar sobre isso e eventualmente já estão perante um caso que está na justiça. E, portanto, vão dizer, eu não posso falar, porque tem-se... Aliás, ele veio com um advogado por alguma razão. O advogado, eu pensava que era o contabilista até a página das tantas, mas enganou, era o advogado. Ele veio com o advogado que por duas vezes pediu para ele não responder a pergunta, se estão recordados. Quando o deputado Jorge Machado perguntou, mas quem é esse funcionário público que está a dizer que alterou as contas da... E ele disse que não respondeu. E voltou a perguntar o deputado João Vasconcelos sobre estamos a falar de quem no Ministério das Finanças, coisa. E também não respondeu porque o advogado disse para não responder. Portanto, nós estamos perante aqui uma coisa que já não está nesta área. Esta questão está. Agora, eu acho que tem razão, deputado João Vasconcelos e os senhores deputados, que nós devemos acompanhar a liquidação da Impordef, que termina do dia 4 ou 5 ou 6 de abril, que for. Eu vi uma data qualquer, peço desculpa de não estar tão rigoroso sobre qual era a data realmente que apareceu na comunicação social. Mas será no início de abril e aí sim podemos, numa audição futura com o Ministro da Defesa, que ele nos apresentasse todo o processo que foi, onde é que as participadas vão ficar, há a possibilidade de estar na UIDD, há a possibilidade de ficar no Tesouro, como é que elas vão ser geridas, porque ainda há muitas participadas que o Estado tem em termos, ou participações que o Estado tem, ou muito minoritárias, ou até a 100%, como o caso do Arsenal do Alfeito, etc. E sim, é um processo que cabe a nós todos avaliar. Portanto, este requerimento como está não faz sentido. Como sabe, nós sempre demonstramos vontade de aprovar tudo, sempre aprovamos tudo, mas como está, isto não faz absolutamente sentido nenhum na coisa. E deixo a última informação, que também caberá aos dois de aceitarem vir ou não, porque eles não são obrigados a vir. Isto não é uma comissão de inquérito, portanto, os dois envolvidos, se não lhes apetecer, não vem. Portanto, nós bem podemos aprovar também um requerimento. Isto também é uma parte que não é a parte essencial da argumentação. Mas eu acho que, quanto a isto, eu acho que estamos limitados por as afirmações que foram aqui ditas pelo próprio Dr. João Pedro Martins, porque comunicou à Comissão de Defesa que ele próprio é que fez a auditoria e que depois participou da mesma ao Ministério Público. E, portanto, a partir daí, nós vamos fazer o quê? Vamos pedir uma cópia da auditoria, vamos pedir ao Ministério Público, depois entramos naquelas questões que vocês não gostam, a separação de poderes e etc. Portanto, não vamos nos meter aí outra vez. E, portanto, eu acho, sinceramente, que isto não faz sentido. O que eu acho que faz sentido é que o Ministro da Defesa, que tem neste momento a tutela disto, quando, na próxima vez que a KVR, será provavelmente em abril ou em maio, o que for, venha com todo o histórico do que se passou e a informação toda que é possível a Comissão de Defesa estar confrontada com isso. Era isso que eu tenho a colocar.
Sr. Deputado João Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, evidentemente, venho corroborar aquilo que foi dito pelo meu líder de bancada e meu amigo Diogo Leão. E evidentemente que também, como todos tivemos oportunidade de constatar, não está em contradição com aquilo que foi dito pela bancada do PSD, e sobretudo por aquilo que acaba de ser dito pelo nosso colega e veterano desta comissão, João Rebelo. Eu acho, sinceramente, estranho este requerimento. O Sr. Deputado João Vasconcelos sabe da estima pessoal e até da consideração política que eu tenho por ele em termos pessoais e também pelo Bloco de Esquerda. Está fora de causa essa matéria. Mas eu, sinceramente, estranho aqui alguma lógica de algum temor reverencial que está por trás de um requerimento que pede para cá virem os ex-ministros como se isso acrescentasse alguma coisa. Ora, nós temos todos, incluindo o Sr. Vice-Presidente, João Vasconcelos, como sempre sublinha o Sr. Presidente em exercício e eleito, nós temos todos uma falta daquela velha tradição anarco-sindicalista que marcou a nossa esquerda até aos anos 40, e que o Sr. Deputado João Vasconcelos, como grande historiador que é, sei que conhece talvez melhor do que qualquer outra à volta desta mesa. E esta ideia de que os ex-ministros podem esclarecer o que quer que fosse é uma coisa completamente absurda e tem que ver com essa lógica de temor reverencial, com todo o respeito. Desculpe que eu lhe faça esta crítica de uma posição muito mais à esquerda do ponto de vista filosófico do que aquela que está subjacente a este requerimento. Acho isto uma coisa... Vossa Excelência, Sr. Vice-Presidente e meu querido amigo e colega João Vasconcelos, é autor de um trabalho notabilíssimo, provavelmente nenhum dos presentes à volta desta mesa leu, sobre o 18 de janeiro de 1934. Foi seguramente uma das mais importantes tentativas revolucionárias de origem, se quiserem, operária, para usar a semântica do tempo, e isto evidentemente haverá na bancada do CDS, quem faz a sorrisos, irónico, sobretudo tendo uma origem aristocrática, como é o seu caso. E o Sr. Deputado João Vasconcelos, o senhor, mas não tem nada de mal. Não, Sr. Deputado, nós conhecemos há tantos anos e convivemos. Eu só queria dizer é que O livro do Sr. Deputado João Vasconcelos é um livro notabilíssimo também, porque desfaz alguns dos mitos que se construíram à volta de um evento histórico de uma relevância fantástica. E a abordagem que ele faz, e que eu convido os nossos colegas a lerem, eu tive o privilégio de receber um condicatório por parte do Sr. Deputado João Vasconcelos, é uma abordagem justamente na lógica não iconoclasta, não ortodoxa, daquilo que é politicamente correto dizer sobre. É uma lógica que faz a abordagem das várias mitificações que foram feitas à volta. Ora, eu acho que subjacente a este requerimento, que é a todos os títulos, no que diz respeito à filosofia de fundo desejável e partilhável por todos, todos nós queremos clareza, transparência, verdade, mas sabemos que isso são grandes objetivos dificilmente atingíveis. Até porque a maior parte dos que aqui estamos sabemos o que é que se passou com os estadores navais de Viana do Castelo. E sabemos que eles estiveram muitíssimo mal e que o fazem que foram muitíssimo mal geridos. Sabemos o que é que se passou com os navios para a Venezuela, sabemos o que é que se passou com o navio que era suposto ir servir as ligações entre as Ilhas dos Açores, sabemos o que é que se passou sobre uma série de como é que estiveram os navios patrulho-oceânicos numa primeira fase em que demoraram anos e anos e estiveram com anos de atraso. Muitos de nós tivemos oportunidade de lá ver isto com os nossos próprios olhos. O Sr. Presidente, jovem Presidente, relativamente recém-eleito, já lá foi a presidir a uma delegação em que eu tive a honra de estar modestamente integrado e vimos que, ao contrário do que eu próprio previa, os estaleiros estão a funcionar bem. E afinal, a fórmula que foi adotada, e portanto eu tenho capacidade para ver que às vezes me engano e muitas vezes cometo erros. E portanto, ao contrário de outros personagens que tocaram a nossa história, recente. Portanto, eu acho que isto, sinceramente, isto é, como foi dito aqui, e isto com toda a simpatia, isto é um requerimento que não leva a lado nenhum, a não ser, eventualmente, mas nem, acho que nem isso, poder fazer uma noticiazinha de jornal que não acaba por não ter nenhuma relevância, porque estamos todos de acordo quanto ao que de fundo está aqui em causa, que é a vontade de saber até onde for possível saber o que é que eventualmente se pode vir a ter passado de irregularidades, sem nunca transpor a tal fronteira que sublinhou o nosso colega Diogo Leão e sublinhou o nosso colega João Rebelo, existe entre um inquérito judicial e o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito, que nós, aliás, não somos, enquanto comissão. E, portanto, agora, requerer isto, e sobretudo requerer, isso é que me custa, na velha lógica da tradição anarco-sindicalista, porque eu tive a honra e o privilégio de ser convidado a fazer um pós-fácil sobre uma outra obra notável que o Sr. Deputado João Vasconcelos tem para edição sobre o ano de 1961 e o tratamento na imprensa legal da época do ano de 1961, que foi um ano horrível para o socialismo. Mas a verdade é esta, quer dizer, isto não dá nenhuma notícia nem para a imprensa que agora não é controlada, e isto não faz nenhum sentido. E depois, por outro lado, o que há aqui de espírito conservador e de temor reverencial em relação aos ministros, ou, no caso, os ex-ministros, é uma coisa que me espanta num bloco, sobretudo sendo o bloco de esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos nos concentrar neste assunto, que eu quero chamar a atenção que este assunto é mais importante do que aparenta. E eu quero chamar a atenção para isso porque... Não, eu sei, só estou a chamar a atenção para isso porque as palavras que foram aqui ditas e que eu não assisti tiveram algum impacto na opinião pública. A nós não nos cabe a tarefa de correr atrás do primeiro foguete que é tirado para o ar. Sou pena de termos aqui também uma atitude um tanto ao quanto, enfim, pouco crítica dos processos. Mas eu permito-me só chamar a atenção e tentar conciliar o que ouvi aqui, que é assim, houve um pedido expresso do Partido Socialista no sentido de se adiar a votação deste requerimento e do PSD. Esse pedido tem subjacente não o abandonar da questão, mas a chamada cá de outras pessoas possam contribuir para o esclarecimento da verdade, que foi complementado pela posição do CDS de dizer que deveria esse seguimento da verdade também nos devia conduzir à circunstância de esperarmos que o ministro nos trouxesse cá a informação atual após haver, e também pelo que eu percebi da posição do CDS, que era, e uma vez aí, estarmos na posse, cumprir esta primeira fase de ouvir pessoas que possam ajudar a perceber o que foi aqui dito. Haver a possibilidade do Sr. Ministro trazer informação atual. Depois aí fazer-se então a audição dos ex-ministros e com isso completar um quadro de acompanhamento da situação, que é uma situação relevante e, do seu ponto de vista político, com algum peso. Foi isto que eu percebi das palavras dos seus deputados. E com um apelo ao CDE, ao Bloco de Esquerda, que eu interpreto neste sentido. Não votamos isto já, suspendemos esta votação, mas vamos elencar um conjunto de audições prévias para justificar depois a chamada destes dois senhores. Que eu acrescento ao CDS, que inclui a audição do Sr. Ministro em momento próprio, que será, alguns ali em abril, já com informação mais sustentada sobre a questão da liquidação. Foi isto que eu percebi bem? Foi isto que eu percebi bem, Srs. Deputados? A base do pedido de suspensão do requerimento foi neste sentido, de fazermos audições sustentadas. Sr. Deputado, é correto?
As outras audições é que o anterior Conselho de Administração da...
Que os senhores, é que os grupos parlamentares determinarem.
Porque eu não
uso a aqui um pedido. Eu estou a tentar sintetizar. O pedido que... O senhor deputado tem que tomar posição sobre isto. E vou-lhe dar a palavra. Só estou a tentar sintetizar. Que é, vamos suspender, vamos fazer uma lista de pessoas a ouvir e nessa lista futuramente ouviremos os ministros, os ex-ministros, quando tivermos elementos suficientes para os poder ouvir. Isso se justificar. Isto foi o que eu percebi. Senhor Vice-Presidente, tem a palavra para dar a sua decisão, sendo que se quiser manter a votação, vamos votar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer as palavras proferidas por todos os senhores deputados e, muito em particular, a deferência da parte do Sr. Deputado João Soares relativamente à questão do autor de um livro em torno dos mitos do narcossindicalismo. Efetivamente, aqui estamos em matéria diferente. Isso não se trata de qualquer mito, mas de uma situação de facto. E, a nosso ver, releva alguma gravidade que é preciso ter em conta. E também queria agradecer as palavras do Sr. Presidente, que vai mais ou menos de encontro àquilo que eu afirmo e que não desvalorizou, ao contrário dos outros senhores deputados, do modo geral, que desvalorizaram este processo. Nós consideramos que não é algo que não deixa de ser preocupante, até porque isto é um processo que já se vem arrastando ao longo de vários anos, culminou, efetivamente, com a concessão dos estaleiros de Viana do Castelo pelo anterior governo, é um facto, embora já tenha vindo anteriormente, tem motivado um conjunto de celeumas e polémicas, até, por exemplo, enfim, sou-me a recordar, da eurodeputada Ana Gomes, provavelmente por esse facto, e não só, talvez, agora já não faz parte das listas do Partido Socialista para o Parlamento Europeu, não sei, mas isso é apenas uma possibilidade da minha parte, mas que levantou esses casos com uma certa acuidade e veio a público na comunicação social, mas vamos deixar isso nos seus meios próprios. Este nosso requerimento, efetivamente, tem a ver com declarações que foram, a nosso ver, graves, da parte do Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da Empordev, o Sr. Dr. João Pedro Martins, que até falou em casos de alta corrupção na privatização dos estaleiros de Viana do Castelo e que confirmou todas aquelas declarações que tinha produzido anteriormente e até foi mais além. Até referiu que recebeu ordem para duplicar os valores das ajudas do Estado, que não é 10 nem 20 milhões, foram mais de 300 milhões, portanto, na contabilidade dos salários navais de Viana do Castelo. Isto, senhores deputados, se o problema é a questão do foro judicial, isto resolve-se muito facilmente. A Comissão de Defesa poderá oficiar o Ministério Público, enfim, relativamente a esta matéria, o que é que os responsáveis políticos que, eventualmente, possam cá vir, possam proferir ou não, por exemplo. É o que se passa, por exemplo, na Comissão de Inquérito, embora tenha poderes diferentes. Mas é um facto. A decisão judicial, a investigação criminal está por as responsabilidades e a Comissão de Inquérito está por as responsabilidades políticas. No fundo, aqui é a mesma coisa, independentemente dos poderes de cada Comissão. Isso seria resolvido facilmente. Portanto, a Comissão de Defesa podia, junto do Ministério Público, enfim, fazer uma pergunta, um ofício, o Sr. Presidente, por exemplo, o que é que os responsáveis que viessem cá à Comissão podem falar ou não. Se for no foro judicial, não falariam, mas a questão política falariam com certeza. E estas duas personalidades, pronto, foram ministros, é verdade, mas vamos começar com quem, efetivamente? Por um lado, o Sr. Dr. José Pedro Iago Branco, Pedro foi ministro da Defesa do anterior governo. O processo passou todo por ele, sem dúvida. Passou todo por ele. E o senhor doutor Azeredo Lopes, bom, foi o ministro que se seguiu, naturalmente. Eu penso que eles teriam todo o interesse em vir cá. Se não viessem, cada um que assuma as suas responsabilidades. Mas, de facto, a posição do Bloco de Esquerda é manter, efetivamente, este requerimento, é manter. Porque depois chegamos aqui a esta situação. Vamos chamar quem, afinal? Se é da parte do PSD, do CDS, mas já não se sabe. Vamos começar com quem? Isto mais logo, vamos no final da legislatura, não conduz a nada. Mais um processo que irá dar zero. E dar zero, e há muitos assuntos para discutir. Eventualmente, com certeza que, se houvesse matéria que a Comissão de Defesa avaliasse, ou os grupos parlamentares, depois das audições dos senhores doutores José Pedro Guerra Branco e Azeredo Lopes, naturalmente seriam chamados à comissão, incluindo o atual Ministro da Defesa. Por que não? Essa será a nossa intenção também. O que nós queremos, efetivamente, é que a situação seja devidamente esclarecida por quem sabe da matéria e tendo em conta declarações que foram proferidas que são graves. São graves. Os senhores poderão vir aqui dizer, bom, não, nada disso foi, mas se calhar vão ficar por aí. Terão que ir um bocadinho mais além, não é? Mas a proposta que eu punho, que o Bloco de Esquerda aqui apresentava, o Grupo Parlamentar, era que, enfim, que se mantivesse este requerimento, mas que se oficiasse o Ministério Público, enfim, a perguntar o que é que os responsáveis, quando viessem aqui à Comissão, poderiam falar ou não, tendo em conta também aquilo que está no âmbito da justiça. Essa é a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Vice-Presidente, deixem-me só fazer aqui um ponto que é assim. Eu não desvalorizo a questão e o Sr. Vice-Presidente fez o favor de sublinhar isso. Mas percebo o ponto dos grupos parlamentares. Isto é, a única acusação objetiva que foi aqui produzida foi relativamente à duplicação do registro das ajudas. É a única coisa objetiva que foi dita aqui, pelo que eu sei, pelo que é público. A pergunta é, não deveríamos ouvir as entidades que têm o dever de certificação das contas e de controlo de fiscalização daquela empresa? Porque essas sim, porque essas é que vão ter que dizer se detectaram alguma falcatrua, se faça a denúncia que foi feita, se... Agora, o ministro, eu aí também concordo um bocadinho com a intervenção menos, mais direta, eu da minha parte mais direta do que fez o Sr. Deputado João Soares, mas num ponto, enfim, objetivo, que é, os ministros não têm informação, os ex-ministros não têm informação técnica habilitada. Eu acho que deve haver alguém na direção, em alguma direção geral do Ministério da Defesa, que tem que haver as entidades responsáveis pela certificação das contas, os CFOs das administrações anteriores, que têm que responder por isto. Eu acho que é pegarmos, peço desculpa, no que estou a fazer não me cabe a mim ultrapassar os grupos parlamentares, mas para tentar ser objetivo, sob pena desta comissão se transformar, como eu disse, numa comissão que anda atrás de foguetes que são atiradas aqui, que é, quais foram as acusações diretas e objetivas que foram produzidas? Fazemos o apanhado dessas questões. Segundo, faça aquilo que foi produzido, quem é que interessa ouvir numa fase preliminar para não sermos acusados de termos desvalorizado politicamente esta matéria. Foi, no fundo, aquilo que estavam aqui a dizer os grupos parlamentares todos. Fulano e Cicrano. Terceiro, ouvidas essas pessoas, interessa ou não interessa chamar cá o atual ministro para nos poder trazer elementos mais atuais ou alguém que o senhor ministro entenda apontar e os ex-ministros. Eu, aliás, colocava o atual ministro um bocadinho na posição dos ex-ministros. Todos têm uma função política. Agora, sou pena de... Esta é a minha visão e eu, pelo que eu percebo das palavras do senhor deputado, também não está a dizer que o requerimento tem que ser mesmo votado. No fundo, o que está a dizer é isto não pode ser esquecido nem pode ser ignorado. Foi assim que eu interpretei. Eu acho que não faz sentido nós escrevermos à Comissão, ao Ministério Público, a perguntar o que é que as pessoas podem vir cá dizer. Cada um tem que ajuizar do que é que deve dizer. Se amanhã quiser vir cá alguém dizer o triplo ou o quádruplo que disse o outro senhor, que diga. Nós temos... Cada um é livre de se pronunciar aqui. Portanto, é um bocadinho... É não desvalorizar, fazer um trabalho orientado e organizado de acordo com aquilo que é objetivo, também para não nos dispersarmos. Sou pena das pessoas também se sentirem utilizadas, peço desculpa por todos nós, de serem chamadas cá regularmente sempre que há um funcionário do Estado que resolve fazer afirmações com a sua gravidade, sem as concretizar, porque depois questionado sobre quem era e quem tinha sido e qual era, pelos vistos, a pedido do deputado Jorge Machado e do deputado e do senhor vice-presidente, não foi concretizado. Portanto, a pergunta final para nós decidirmos isto é: o senhor deputado mantém o requerimento? Muito bem. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Eu penso que quer a intervenção do PSD, quer a do PS, do CDS, também do senhor deputado João Soares e do senhor presidente, apontaram no sentido de que haveria muita coisa a indagar sobre esta matéria antes de se avançar para uma questão política. Parece-nos a nós que é sobretudo uma questão não de caráter político, que aliás tem uma participação no Ministério Público e, portanto, com esse melindre que aqui foi feito. Apesar disso tudo, penso que não houve razoabilidade e, portanto, parece-nos da parte do Bloco de Esquerda há uma tentativa de politização de uma coisa que, pelo menos numa primeira instância, não deveria ser política. Eu atrevo-me até a dizer que, de alguma maneira, o Bloco de Esquerda não reconhece que a questão, e sobretudo no caso concreto dos talés navais de Viana do Castelo e da atual empresa Oeste Sea, que foi um caso de sucesso porque é uma empresa que está elaborada em pleno, porque se manteve a empresa a funcionar e o trabalho qualificado que ali está e as encomendas que estão a sair, seja para a Marinha de Guerra Portuguesa, seja para operadores privados. E, portanto, nesse sentido, não nos resta outra alternativa, em face das circunstâncias, que não votar, para sermos consequentes, votar contra o requerimento do Bloco de Esquerda. Me disse, muito obrigado.
Sr. Presidente, se pudesse...
Não, é o que eu pensei que tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu também...
Hoje já tive duas falhas com o Sr. Deputado Jorge Gomes, que pelos vistos pediu a palavra nos auditores e eu não me apercebi, portanto...
Eu sou testemunha, foram duas vezes. Sr. Presidente, eu estou a intervir porque eu refuto completamente estas afirmações feitas pelo deputado João Vasconcelos, é que nós desvalorizámos este assunto. Eu não desvalorizei coisíssima nenhuma. Eu, aliás, está recordado na própria audição, falando para o Dr. João Pedro Martins, eu disse que eram muito graves as declarações, mas como não estava a responder nem a pôr nome, desculpe lá a expressão, nome aos bois, depois de ser interpelado várias vezes para isso, porque ele disse assim: Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que, nos termos objetivos, ele disse, houve um funcionário público, e ele acrescenta, e eu não obedeço a funcionários públicos, que alterou as contas de propósito para aumentar ou duplicar as ajudas de custo. Questionado duas vezes, não quis dizer que era. Depois disse, houve uma entidade no Ministério das Finanças que eu pedi várias vezes informações, etc., que não me foram dadas. E nós questionámos, daí foi o PST. Mas está a falar de quê? Da Direção-Geral do Tesouro? Porque ele não falou de Serviços de Estados nem de Ministérios, falou de Direções-Gerais. Está a falar de Direção-Geral do Tesouro, está a falar de coisas que também não quis dizer. E, portanto, para perceber que eu achei muito grave o que ele disse. Agora, ele só não foi, é o ponto ao que ele devia ter dito. Porque ele está condicionado, ele próprio estava condicionado. Foi isso que eu quis dizer. Eu achei muito grave o que ele disse. É preciso saber se o que ele disse corresponde à verdade. Nem você, nem eu sabemos isso. Eu não vou partir do pressuposto que o que foi aqui dito na íntegra foi exatamente o que aconteceu. Pode ser como pode não ser. Eu não sei, não tenho os dados, não faço a menor ideia. Mas faz sentido o que disse o Sr. Presidente da Comissão. Ou seja, quem nos pode ajudar nisso foi, de facto, quem tutelava inicialmente a liquidação da Empordep, a anterior comissão que teve em funções até 2017, e solicitar à Direção-Geral do Tesouro, ou solicitar às entidades que deviam estar, ou que tutelavam essa mesma entidade, se têm informações sobre isso. Eu acho que isto sim é que nos podia esclarecer. Agora, o Sr. Deputado João Vasco Sozelo, que é um excelente político, por trás já percebemos qual é a razão de ser, porque não conseguiu aguentar para fugir. Essa privatização dos estaleiros, essa aí, e lá vem o bicho papão das privadidades. Só que, por azar do Bloco de Esquerda, neste caso correu muito bem. Nunca os estaleiros de Viana do Castelo tiveram a construir tantos navios e barcos privados, estão com mais pessoas a trabalhar do que alguma vez tiveram nos últimos 15, 20 anos, estão a ser melhor pagos, e a eficiência e o rácio entre construção e rentabilidade nunca teve tão boa. E, portanto, como há aqui um aspecto que correu bem lá desse temível e horrível governo Passos Coelho Portas, lá está aqui. Por trás disto tudo está, sim, um preconceito político do Bloco de Esquerda em relação a tudo que seja ou concessões ou privatizações. E, portanto, aqui também estamos aqui numa luta e sã e saudável e política. E, portanto, também junto aqui as minhas palavras ao que diz o Pedro Roque. Como não há razoabilidade do Bloco de Esquerda em relação a isso, nós votaremos contra o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, nós também, após trocarmos aqui algumas ideias e tendo em conta aquilo que já tivemos a oportunidade de expressar na primeira intervenção que fiz, isto é, as premissas em que são baseadas o requerimento são premissas que neste momento estão entregues, em parte, às entidades competentes, foi a expressão usada pelo Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da Empordef, e as outras, isto é, a compreensão, como uma compreensão mais extensa sobre o processo de encerramento e liquidação da própria empresa do ponto de vista político, essa deve-nos ser dada naturalmente pelos titulares em funções. Neste caso, é um processo que nós vamos poder acompanhar enquanto Comissão de Defesa Nacional, com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, quando for o momento oportuno de liquidação da própria empresa. Isto é, acho que era importante que esse processo se fizesse, como disse o Sr. Presidente da Comissão Liquidatária, é um processo que está por semanas, pelo juízo já terá uma data inclusivamente. Enfim, vamos deixar naturalmente que a empresa se liquide e depois podemos naturalmente analisar o seu histórico, desde o início do processo até ao final. Enfim, e foram aqui sugeridas, quer pelo Sr. Presidente, quer pelos vários grupos parlamentares, uma estrutura de audições, de conversas, de uma aproximação para que se pudesse esclarecer ao máximo, enfim, aquilo que quer do ponto de vista de opções de gestão foram feitas no passado, quer do ponto de vista de decisão técnica e, obviamente, também de decisão política, isto é, acho que a Comissão pode adotar esses passos de futuro, consoante o seu entendimento, não é? Com base no requerimento, como ele se apresenta aqui, com a argumentação que nos conduziu também o Sr. Deputado João Vasconcelos, pessoa porque eu tenho a maior estima, também consideramos que não, por isso o nosso voto também será contra. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamento desiludir os senhores deputados, tentaram levar a discussão para um outro patamar, que nem esse que está aqui em causa. O facto da empresa ter sido concessionada ou privatizada, concessionada neste caso concreto, nós também temos posições claras relativamente a essa matéria, de princípio, mas nem isso que está aqui em causa. Nem isso está aqui em causa. E também não é a questão apenas dos valores contabilísticos que referiu ali o senhor presidente. A situação é muito mais vasta, a situação é muito mais vasta. O Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da Empordef referiu aqui a outras situações, por exemplo. Falou, por exemplo, de uma avaliação dos terrenos em Alverca, da Zogma, em que houve uma avaliação de 113 mil euros e as finanças avaliaram por 60 milhões. Já não estou a falar nos 80 milhões, uma avaliação a seguir, por 60 milhões. Vamos lá ver, de De 113 mil euros para 60 milhões vai uma grande distância. Bom, pronto, isso é um aspecto. Por outro lado, também, o processo que levou, o processo que conduziu, ou queria conduzir à extinção de Empordef, e isso que motivou até a vinda do Sr. Presidente aqui, de Empordef, também foi bastante grave. Foi baseado em erros falsos, em questões falsas, em que se dizia que a empresa tinha 3 anos, resultados líquidos negativos. Mentira, de acordo com o Presidente Empordef, contas auditadas, em que cada ano apresentou mais de 100 milhões de resultados líquidos. Bom, foi tomada uma decisão política relativamente a essa matéria. E há outras situações. É evidente que, se calhar, o Presidente Empordef não quis avançar mais, porque também está no outro foro criminal. Nós queremos aqui é que os esclarecimentos sejam feitos em termos políticos, tão só quanto isso. É evidente que, se o Bloco de Esquerda deve aceitar as propostas e de outros grupos parlamentares, não se vai conduzir a nada, até que venham aqui não sei quantos responsáveis, entretanto estaremos no fim da legislatura, e mais uma vez a culpa morrerá solteira, se é que alguma vez conseguiremos apurar a culpa. Mas, senhores deputados, eu tenho também uma contraproposta, tendo em conta a posição irredutível de todos os grupos parlamentares, exceto do PCP, a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, já que temos direito a 2 requerimentos putestativos, é que este requerimento se transforme exatamente nisso, putestativo com caráter de urgência. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria dar 2 notas relativamente à sua intervenção. Eu não referi apenas objetivamente a questão, eu exemplifiquei com a questão da duplicação dos valores das ajudas de Estado, mas eu referi que devíamos ouvir a audição e objetivar as questões que em concreto tinham sido apresentadas pelo Presidente da Empordef que justificasse a elencagem das personalidades a ser ouvidas. Portanto, eu não, até porque eu não estive na audição, fiz essa ressalva, se ouvirem a gravação desta audição, verão que nas minhas palavras anteriores, estou certo que estão recordados, sublinhei que é ouvir o que objetivamente ele afirmou e, com base naquilo que ele afirmou, elencar um conjunto de audições que façam o seu caminho e que permitam depois uma audição mais sustentada dos 3 responsáveis políticos que foram aqui citados, os 2 ex-ministros e o atual ministro. Aliás, até referi, deve haver pessoas nas direções gerais do Ministério, deve haver pessoas na área da fiscalização destas empresas, do Estado, da esfera do Estado, que podem, sobre esta matéria, dar elementos objetivos relativamente a este caso. E isto está assim, está no âmbito da nossa ação política. Eu não vou conseguir investigar, nós não vamos conseguir investigar criminalmente nada, mas vamos conseguir retirar relações políticas concretas confrontando informações concretas. Se nós confrontarmos uma determinada informação com outra informação de outro responsável, conseguiremos confrontar e ter relações políticas que depois, por exemplo, no caso de Tancos, veio a dar como resultado uma comissão de inquérito. E nós fizemos aqui várias audições, imensas audições. E aí sim, havia a necessidade de ouvir o ministro, mas ouvimos os chefes dos serviços de informações, ouvimos o CIRP, ouvimos uma série de pessoas para além do ministro. E portanto, como?
E antes
do ministro. Portanto, isto para dizer que eu acho que já todos estamos num plano de dar isto a relevância e a importância política. Temos visões diferentes de concretizar um trabalho que seja útil para, em termos parlamentares. E julgo que sobre isso não pode haver acusações de parte a parte, estamos todos empenhados em que isto seja tudo escrutinado. E, portanto, sem prejuízo disso, o Bloco de Esquerda exerceu um direito que está aqui manifestado e que eu considero formalmente registado, portanto vamos marcar a audição dos ex-ministros, porque é um direito legislativo que cabe ao Bloco de Esquerda, ainda nos exerceu, e portanto vamos tratar disso. Senhores deputados, Sr. Deputado João Soares, tem a palavra, por favor.
A palavra, quer dizer, é um direito legislativo e é incontestável. Agora, sinceramente, faz-me alguma impressão que se faça um fincapé em torno da audição de 2 ex-ministros sobre uma questão desta natureza que todos reconhecemos, e eu aí é daqueles casos em que me revejo, não é muito frequente, mas revejo-me inteiramente nas palavras que acabam de ser ditas pelo Presidente Marco António Costa. Mas a verdade é esta, quer dizer, nós, mais uma vez, não estamos a refletir, por exemplo, sobre o Sr. Deputado João Vasconcelos, referiu e bem as referências que foram feitas quanto às questões que têm a ver com natureza fiscal e patrimonial, avaliações que têm a ver com a Zogma em Alverca. Eu já várias vezes aqui disse, não fui ouvido, mas também não tem importância, não tenho nenhum problema de ego nessa matéria, que valia a pena refletirmos enquanto Comissão Parlamentar de Defesa sobre o processo de compra da Embraer pela Boeing. Bem, a Boeing está a viver um momento, não sei se aperceberam disso, resultante de uma situação trágica que aconteceu com um dos aviões mais fabricados pela Boeing, com o avião da Ethiopian Airways e com uma tragédia aeronáutica que teve lugar, está a viver um momento de extrema dificuldade. Se ler a imprensa nacional, nomeadamente o Guardian e outras, outra imprensa de referência em matéria de questões de defesa, verificarão que há quem diga que a própria Boeing está em causa. Ora, a Boeing comprou justamente uma posição maioritária nas oficinas gerais de material aeronáutico, que foram muito bem geridas pela Embraer, com a participação que lá teve e que lhe foi atribuída, aliás, também por um governo com o qual eu não tenho nenhuma espécie de identificação de natureza ideológica. Valia a pena refletir sobre isto. Bem, isso é que fazia sentido, do meu ponto de vista. A senhora Merkel, chanceler alemã, fez uma proposta há 2 ou 3 dias, seguramente o Sr. Presidente sabe alguma coisa sobre isso, e sobretudo o Sr. Presidente emérito, meu querido camarada, veterano do Partido Socialista, Júlio Francisco Miranda Calha, saberá seguramente mais do que todos à volta desta mesa sobre isto, da construção de um porta-aviões europeu. É uma proposta que tem o seu quê de revolucionário, vinda de uma chanceler alemã, não sei se deram, nós não discutimos nada disto, nós estamos a discutir a contabilidade em função de acusações, fundadas ou infundadas, não é do presidente da Empordef, é do presidente da comissão liquidatária da Empordef, à beira da liquidação. Com todo o respeito, eu tenho pena que o autor daquela obra notável sobre o 18 de janeiro de 1934, que eu tenho esperança de que um dia comemoremos conjuntamente, quiçá no Algarve, quiçá na Marinha Grande, quiçá em Lisboa, onde ambos conhecemos protagonistas dessa tentativa revolucionária, se esteja a empenhar desta maneira por uma questão, ouvir 2 ex-ministros aqui sobre uma questão, quando isso tudo está em curso, caramba, tenho pena. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Só antes de terminar, não é para retorquir ao Sr. Deputado João Soares, antes pelo contrário, é só para o Bloco de Esquerda lamentar o facto de concretizar-se, e parece que existe essa intenção da parte do Governo atual, de prover a liquidação da Empordef, porque, pelos vistos, apresenta resultados líquidos positivos. O Sr. Presidente da Comissão Liquidatária da Empordef tinha dito que, neste momento, se ela foi liquidada, tem resultados para os cofres do Estado de 13 milhões de euros, exatamente, mas claro, perde-se ali um anancial. Não, de facto há um prejuízo, né? há um prejuízo para o Estado, sem dúvida, senão não existiria a empresa. Tudo bem, você disse, mas a situação não será a mesma, Sr. Deputado. Penso que este governo, o país só teria a ganhar se revertesse esta posição e que mantivesse essa empresa em funcionamento. Era só muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço, julgo que chegámos ao fim da nossa reunião. Acho que foi importante esta discussão, porque permitiu clarificar que estamos todos com o mesmo grau de preocupação relativamente ao tema, temos visões diferentes de abordagem, prevaleceu a vontade própria do Bloco de Esquerda de seguir a via do requerimento protestativo. Nós vamos dar seguimento a isso, sendo que se calhar depois, ou antes, ainda poderá haver a oportunidade para fazermos outras audições sobre esta matéria, como aqui foi discutido, porque o importante é que nós demos relevância a este tema. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Obrigado.